Isso vale para nosso país e para todos os outros com os quais os mexicanos não têm acordos comerciais. Destaque para a China, Índia e Rússia. A medida vai entrar em vigor em janeiro. As mudanças são encaradas pelos Estados Unidos, o principal parceiro oficial do México. Que coisa, né? A seguir, você vai ver quais são as pautas que devem ser votadas no Congresso na próxima semana. E ainda, falta de segurança jurídica no campo é a principal preocupação em relação ao marco temporal. As discussões devem ficar para o ano que vem. A gente volta em instantes. Até já.
Eu sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
O feedback de um líder é essencial para o desenvolvimento da carreira e o desempenho de seus liderados.
O líder, ele tem que aprender a se comunicar.
E para falar sobre esse tema, o Aqui Tem Vaga dessa semana conta com a participação de Renato Triciuzzi, especialista em liderança. É hoje, às 10 da manhã, aqui na Band News.
Bom, tema tão importante, mas a votação no Supremo sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas deve ficar mesmo para o ano que vem. Advogados foram ouvidos em mais um dia de julgamento. A principal preocupação é com a falta de segurança jurídica no campo.
A terra do Simião, reivindicada por indígenas no Paraná, está com a documentação em dia. Só que por conta da falta de uma definição do marco temporal, a sensação é de insegurança.
Não sabe o que vai acontecer. Hoje a minha propriedade não tem valor mais comercial. Se eu quiser um dia vender, não tem mais valor.
Esse é um dos efeitos da falta de uma regra após a decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o marco temporal aprovado pelo Congresso. O marco estabelece que os povos indígenas só teriam direito a áreas ocupadas ou sob disputa na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Sem uma norma em vigor, o Brasil tem hoje 90 mil quilômetros quadrados de terras em disputa, o que equivale a países inteiros da Europa, como Portugal, Áustria e Hungria. Hoje foi mais um dia de discussão no STF sobre o assunto. Advogados foram ouvidos pelos ministros. Uma das maiores preocupações é a falta de segurança jurídica, que dificulta a produção e, como consequência, o abastecimento da população. Mas a dificuldade não está restrita ao campo. Em Palmeira dos Índios, cidade alagoana de 72 mil habitantes, a população vive aflita.
Até mesmo uma parte do território urbano está sendo colocado na parte de demarcação indígena. E isso tem gerado uma preocupação muito grande, porque parte do abastecimento de água vai ser incluído.
Enquanto o Supremo discute, o Senado pressiona. A bancada do agro cobra o presidente da Câmara, Hugo Mota, para enviar ainda este ano para a Comissão de Justiça a proposta dos senadores que coloca na Constituição o marco temporal. O texto foi aprovado pelo Senado nesta semana.
Continuamos em Brasília para a gente saber agora dos detalhes desta reta final de ano, né? Especificamente lá no Congresso Nacional, que deve votar na próxima semana o projeto de lei orçamentária anual de 2026. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Antes de ir a plenário, a matéria ainda precisa passar pela comissão mista de orçamento. A sessão conjunta de senadores e deputados está marcada para a próxima quinta-feira. Além disso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a definição sobre a data de votação do chamado PL antifacção será tomada na próxima semana após uma reunião com o Colégio de Líderes. Por fim, o plenário da Câmara dos Deputados deve votar na próxima terça, dia 16, o relatório substitutivo à PEC da Segurança Pública. A comissão especial na Câmara trouxe argumentos favoráveis e contrários ao parecer do relator da matéria, o deputado Mendonça Filho. Sugestões ao texto final podem ser enviadas até a votação. Olha, gente, recuperar os danos causados pelo clima é possível com as estratégias certas. As técnicas adequadas permitem aos produtores a minimizar prejuízos e recuperar o potencial produtivo da safra.
A chuva de granizo deixou danos nas lavouras de soja na região de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Agora, os produtores se organizam junto aos agrônomos para tentar recuperar a produtividade das áreas afetadas.
Na sua maior parte, essas áreas foram afetadas em talhões específicos, em áreas isoladas. Então, não chegou a cometer a fazenda, a área total dos produtores. A gente observou que foi bem pontual em alguns talhões específicos dentro das fazendas.
A pesquisadora Amanda Bueno destaca que as lavouras desta safra já vinham sofrendo com estresse climático. Ela orienta que cada situação precisa ser analisada separadamente para que as decisões tomadas no campo estejam alinhadas aos objetivos de cada produtor.
A gente veio de um período de déficit hídrico, né, de falta de chuva. Quando as chuvas retornaram, vieram muito intensas e que acabou causando outro tipo de estresse nessas plantas. Então elas já estavam estressadas e passaram por um dano ainda físico que aumenta ainda esse estresse. A gente tem algumas estratégias para melhorar essa recuperação da planta após esses períodos de chuvas intensas, de chuva de granizo, que vão focar na estratégia de trazer energia para essa planta se desenvolver novamente, por exemplo, com a aplicação de fósforo foliar, fósforo solúvel, com a aplicação de aminoácidos, de magnésio via foliar, que é um nutriente muito importante para a fotossíntese, que vai estimular essa planta a produzir mais energia. Então, a gente observa que depois desses eventos, a gente necessita aguardar a planta emitir novas folhas para que ela tenha área foliar e assim a gente fazer a aplicação dessas estratégias para que elas consigam se recuperar melhor após esses eventos intensos.
O granizo danifica as folhas e pode causar lesões nas hastes, prejudicando o crescimento da planta e a produtividade. Em casos extremos, o replantio é indicado, mas isso depende de diversos fatores.
Muitas áreas foram afetadas em pontos isolados. Então, nesse caso, o restante do talhão ainda está com a soja, então às vezes não compensa fazer esse replantio. Então o importante é chamar o agrônomo para fazer uma avaliação da perda do estande dentro daquela área e verificar se aquelas plantas têm possibilidade de recuperação. A gente fala que quando sobra aqueles nós, aquela haste principal da soja, ela tem possibilidade de se recuperar. Então, às vezes o dano foi na folha, às vezes quebrou a parte superior da planta, mas ela ainda tem nós, então ela consegue se desenvolver. Agora, caso esse corte ocorra abaixo do nó dos cotilédones, aí ela já não se recupera mais. Um ponto importante também é verificar qual estágio ocorreu, né, esse corte, essa quebra dessas plantas. Porque quando a planta ainda está no período vegetativo ou no início do florescimento, ela ainda consegue se recuperar. Ela ainda vai emitir novas flores que vão gerar novas vagens. Mas se esse problema ocorrer quando a planta já tiver emitido essas vagens, já tiver no processo de enchimento de grãos, aí o potencial de perda é ainda maior, porque ela não se recupera mais. Ela também não consegue emitir novas flores para repor as vagens que ela perdeu. Então, dentro desse cenário, a melhor estratégia é verificar o dano para, assim, propor o melhor manejo para aquela área.
Só em 2025, os temporais com chuva de granizo causaram prejuízos milionários. A irregularidade climática tem sido a principal responsável pela queda na produtividade, seja pela falta ou pelo excesso de chuvas.
Continuamos no campo, mas agora num outro segmento, porque o setor sucroenergético do Nordeste enfrenta um cenário de desafios nesta safra 2025-26. As usinas da região já falam em prejuízo diante da queda nos preços internacionais do açúcar, do aumento dos custos e do clima desfavorável e, claro, né, do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana-de-Açúcar do Brasil, né, José Guilherme Nogueira, conta como está para a gente esse cenário.
Esse está sendo um ano muito desafiador né? Os preços do açúcar no mercado internacional, eles desabaram. A gente tinha preços no ano passado na ordem de 21, 22 cents de libra-peso no açúcar número 11, cotado na Bolsa de Nova York. Chegou aí na semana passada a 14,90, 15 cents. Então é um preço bem abaixo, inclusive do custo de produção das usinas brasileiras, que segue em torno de 15,5 centavos, 15,7 centavos. Então isso impacta bastante o segmento, o setor, e principalmente os nossos produtores. No Nordeste, claro, as questões do tarifaço impactam ainda mais. A gente tem no Nordeste a cota Hilton, é uma cota já antiga, para várias usinas do Nordeste exportando o açúcar para os Estados Unidos, que tem um mercado mais rentável, vamos dizer assim, né? Que tem um valor mais rentável, até porque os Estados Unidos não consegue abastecer ele na sua autossuficiência. Ele precisa comprar açúcar do México, do Brasil, da Tailândia, de outros países, da Austrália, por exemplo. E aí o Brasil suportava bastante isso. E com a política do Trump, ele vem aí com ações, né, de stick puxa, de decisões trazendo dificuldades nas negociações, das negociações que já passaram, e aí trazendo um cenário bem desafiador para a região Nordeste e para o Brasil também como um todo.
Bom, ainda nessa área, a produtividade no centro-sul do Brasil cresceu 0,7% em novembro, segundo o Centro de Tecnologia Canavieira. A produção saltou para cerca de 63.300 toneladas por hectare. Já o ATR, que é o Índice de Qualidade da Cana, registrou aumento de 8,6% no período. No acumulado da safra, que é de abril a novembro, foi observada uma queda de quase 5% na produtividade. Bora lá, falando de clima, depois do intervalo tem a previsão do tempo específica para o nosso campo, né, de todo o país. E você vai ver também que a Emater Goiás realiza uma caravana, gente, que coisa boa, para fortalecer a pecuária da região. A gente conta depois do intervalo, até já.
Confirmada, pode dar.
Você sabe o que é pesca esportiva? Não? Então, entra nesse barco. Diferente da pesca tradicional, aqui o objetivo não é levar o peixe para casa. É viver a experiência. É a emoção da fisgada. O registro daquele momento único. E o respeito ao devolver o peixe à natureza. Sim, pescar e soltar. A regra é clara, o peixe volta para a natureza. Técnica, consciência e conexão com o ambiente. E sabe o que você leva? Memórias, emoções e boas histórias para contar. E se tem uma coisa que pescador gosta é de uma boa história. Em rios, lagos ou no mar, ela conecta você com a natureza, com você mesmo. E com uma comunidade apaixonada. E o melhor? O Brasil é o cenário perfeito para isso. Bem-vindo à Pesca Esportiva. Bem-vindo à Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Chegou a previsão do tempo. Boa noite, Vitor Takau.
Olá, uma ótima noite a todos. A semana ficou marcada por episódios de chuva forte e fortes rajadas de vento em grande parte do Brasil. Então vamos ver como ficam as condições de tempo neste sábado, dia 13 de dezembro. E o calor e a umidade que transitam sobre o país continuam alimentando a formação de nuvens carregadas em praticamente todas as regiões. Nuvens carregadas e bem desenvolvidas que podem sim e devem continuar evoluindo para tempestades, especialmente aqui no centro-sul do Brasil, que segue em alerta. E é exatamente o que vemos aqui no nosso mapa de risco, onde a área roxa de perigo, que é o alerta máximo, continua presente nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, em boa parte do estado de São Paulo e até mesmo no extremo sul de Minas e norte fluminense. Nessas áreas não há só risco para as fortes chuvas, com fortes ventos e até mesmo queda de granizo, como também acumulados mais expressivos ao final do dia, que podem e devem causar transtornos, especialmente em áreas mais vulneráveis. Porém, os três estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo seguem com uma atenção maior. Isso porque até o próximo domingo os acumulados podem chegar até mesmo 200 milímetros, especialmente no Paraná, entre o interior paranense e principalmente no sudoeste da região de Foz do Iguaçu. Já no centro-sul de Mato Grosso do Sul, boa parte do estado de São Paulo e até mesmo no leste paranaense, volumes que devem variar ali em até 150 milímetros, o cenário, novamente enfatizando, bastante favorável à ocorrência de transtornos. E as temperaturas também seguem elevadas neste sábado. O tempo abafado continua presente em praticamente todas as capitais do centro-norte e também segue com a sensação de abafamento em capitais aqui do centro-sul. Porto Alegre com máxima de 32, capital paulista com 26, mas com a sensação de abafamento presente, 28 em Belo Horizonte, 33 em Vitória. Já um pouquinho mais para dentro do país, então Campo Grande com máxima de 29 e Goiânia com máxima de 28 graus. E nos próximos 5 dias o destaque continua sendo essa chuva mais volumosa, reservada entre os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar que não só lavouras ou culturas podem ser prejudicadas, interrupção nas operações de campo podem acontecer, como de uma maneira geral, tanto em áreas rurais quanto urbanas, podem contar com ocorrência de transtornos, seja enxurradas, alagamentos ou até mesmo elevação repentina de córregos e rios.
Vem água aí, hein, gente? Cuidado, hein? Olha, vamos lá para Goiás, porque a terra do pequi, como eu amo pequi, viu? Gosto demais de pequi. Mas enfim, a Emater, aliás, a Emater de Goiás criou uma variedade de pequi lá sem espinho, sensacional, espetacular. Mas a Emater agora fez também uma caravana progenética para fortalecer a pecuária local. O programa pretende estimular o aumento da produção de carne e leite e garantir a qualidade dos rebanhos.
Investir para melhorar, seja no rebanho ou em conhecimento. Essa é a filosofia do seu Guilhermino, que adquiriu recentemente novas espécies de touro para melhorar a produtividade de leite na propriedade que possui na cidade ocidental. Ele quer sair dos atuais 700 litros para 1.000 litros diários.
Eu estou fazendo um gado voltado mais para pasto, que é o gado cindy com o girolando, fazendo cruzamento. É por isso que eu vim aqui para assistir essa palestra, que é mais interessante, mais aprendizagem para a gente, né? Buscar mais tecnologia e mais aprendizagem sobre a tiração de leite.
A palestra que seu Guilhermino se refere é a caravana da Emater Goiás, em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que roda por diversas cidades do estado. Aqui, ele e outros 70 produtores receberam instruções e orientações sobre como aumentar o rendimento a partir do melhoramento genético e como essa tecnologia está disponível aos produtores de todos os portes.
Quando você vê um animal nessa qualidade, por trás disso aqui já houve toda uma ciência, toda uma genética, todo um estudo. E essa ciência, essa genética hoje é disponibilizada de forma acessível para os agricultores familiares e para os médios produtores através da progenética, da feira da progenética.
É o caso do Eduardo, pecuarista leiteiro, referência na região. Ele possui um rebanho de 2.000 cabeças e já recebeu diversos prêmios pela criação destacada de gado da raça Cindy. Ele foi um anfitrião da conversa sobre melhoramento genético e de quem o seu Guilhermino comprou o touro reprodutor.
A gente sempre acreditou que é de suma importância, né, o investimento genético para você ter resultados mais cedos e colher resultados mais cedos e conseguir entrando no mercado de uma forma para satisfazer o cliente.
Inovação e pesquisa reduzem os custos e aumentam a renda no campo. Poucos segmentos utilizam mais esses recursos do que a pecuária. Estudos indicam que 75%, 3 quartos, da genética de um rebanho vem do touro, já que ele consegue fecundar várias fêmeas. Escolher um animal com as características ideais para as peculiaridades da produção, como clima, localização e tamanho da propriedade, é essencial para garantir os lucros na atividade.
São vários fatores que, na verdade, contribuem para que aquela genética se expresse, né? Nós temos aí as características produtivas de importância econômica. Então, se a fazenda é de leite, dependendo da região onde essa fazenda está, ela tem aí algumas possibilidades de cruzamento com o zebu para trabalhar, né? Animais mais rústicos, mais adaptados e que também vão ser produtivos. Então, dependendo da condição do produtor, se é uma pequena propriedade, se é uma média propriedade, se ele tem mais disponibilidade de alimento, se ele tem um mercado aí que absorva maior produção de leite, se ele tem um mercado que vai absorver derivados. Então, em cima do que ele pretende produzir, ele escolhe uma genética mais adequada e mais funcional para o sistema de produção.
Mesmo engateando no assunto, o seu Guilhermino já percebeu que o melhoramento vai além da genética dos gados.
Isso aí é tudo, né? Hoje a genética é tudo. Hoje é o meio de quem quer produzir, tem que buscar tecnologia nova e buscar e aprendizagem.
Trabalho importante da Emater lá em Goiás. Parabéns. Olha, quero te fazer um convite. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, nós aqui do canal Terra Viva, vamos transmitir o leilão Agropecuária 2D. Dá uma olhada já no que está aparecendo na sua tela aqui do canal Terra Viva. Mais um grande remate da pecuária leiteira aqui no canal Terra Viva. E é só aqui, né, na casa do leilão do agronegócio brasileiro. Gente, vou dizer uma coisa. Já olhando esses lotes aí, eu posso te dizer que é uma grande chance, né? Uma grande chance para você garantir animais de qualidade para o seu rebanho aí na sua fazenda, melhorar a sua genética. É gado girolando, hein? Estou falando de girolando e girolando meio sangue. Dá uma olhadinha só no que está desfilando aí na tela do canal Terra Viva para você, né? Já chamando para essa oportunidade que acontece daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, depois aqui do JTV e também do DBO, né? Do Terra Viva DBO na TV, tá bom? Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Que alegria te encontrar aqui no nosso canal Terra Viva e também no Band News TV e nos outros canais, no AgroMais, no Grupo Bandeirantes. Desejo um bom fim de semana para você, saiba aproveitar seu sábado e seu domingo e deixo aqui o meu convite para continuar conosco, aonde? No Grupo Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol Bandeirantes. Só de ouvir, quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes, antes do apito, já tem muita análise e toda a informação. Para chegar com competência na hora da partida. Porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o gol da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM em 86.3 e 90.9 no aplicativo Band Play e no YouTube.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Na carta, peças para carro, moto ou caminhão é na carta. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, bora de consórcio, quer mais negócio. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Um olhar completo sobre a pressão, o trabalho e a resiliência que são necessários para manter um restaurante de referência. Acompanhe.
Hoje a gente está aqui no Cantalupe, estamos aqui com o Daniel Sagoff. Falei certo, Daniel?
Sim.
E a gente vai conversar sobre o conceito do restaurante, que é diferente dos outros restaurantes que a gente tem ido no nosso programa do outro lado do balcão. O que, que você tinha na cabeça em 1996, quando você resolveu abrir o Cantalupe?
Foi uma mudança radical na minha vida. Logo cedo eu tive que assumir uma distribuidora atacadista de produtos farmacêuticos. E aí eu fiquei 8 anos e resolvi mudar de carreira. E o que era o meu hobby, que eu gostava de gastronomia, enologia, passou a ser o meu negócio. E fui procurar imóveis e achava que o Itaim ia crescer muito. O jardim já estava meio saturado, com limitações e tal.
Ou seja, você decidiu abrir um restaurante.
Sim. Quando cheguei aqui era bem maior do que imaginava. Estava começando minha carreira, você imagina começar com um restaurante desse tamanho. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. E aí chegamos aqui, olhei um imóvel e falei, não, é aqui mesmo. Mas quando nós começamos a mexer, nós vimos que um alto forno aqui incendiou toda a estrutura do prédio.
Então foi bom, né?
Vamos pôr no chão e começar do zero, mas mantendo esse aspecto fabril, de uma antiga fábrica que remetesse ao que era aqui. E escolhemos o Arthur Casas para fazer o projeto. E eu queria alguma coisa diferente que tivesse esse aspecto de amplitude de ambientes, muito verde, luz natural, água, fogo, tivesse uns elementos presentes.
Ou seja, você foi o artífice do restaurante.
Sim, exatamente.
E aí você transmitiu esse conceito para o arquiteto, pegou um dos melhores arquitetos de São Paulo e falou, eu quero isso.
E ele fez um projeto que até hoje é contemporâneo. Nós ganhamos alguns prêmios, fomos revisitados em várias publicações internacionais de arquitetura de restaurantes. E isso deu um destaque muito grande. E as pessoas que vinham aqui no início abriam essa porta, que é uma porta gigante, ninguém sabe o que tem para dentro da porta. Então tem esse aspecto de uma surpresa.
Quando foi sucesso entra... imediato?
Foi. Eu não tinha experiência em gastronomia e nós éramos clientes do Lohan. Então nós fizemos o primeiro trabalho de consultoria aqui no Brasil. Na época tinha
ele sendo consultor de vocês?
Ele sendo consultor. Na época tinham dois chefes franceses que faziam consultoria em Tóquio. Falei, bom, se a França funciona em Tóquio, eu acredito que também uma base francesa que funcione para
a
gente.
A gente está aqui com o Valdir. O Valdir é o chefe de cozinha do Cantalupe. Valdir, você mostra para a gente a sua cozinha?
Opa, vamos nessa.
Bora lá.
Vamos lá.
Valdir, a gente entrou na sua cozinha agora. Eu quero saber o seguinte, a geografia da cozinha qual é? Como é que você chama essa área aqui?
Isso aqui a gente chama da boqueta. Aqui é onde vem os pratos.
É o passe.
É o passe.
Tá.
Tá? E aqui é onde a gente deixa os pratos finalizados para daqui ir para a sala.
Tá, você na hora do pico, você mora... É isso?
É aqui.
Bom dia. Essa parte aqui, qual que é?
Aqui a gente temos a parte da entrada, que é o garde manger. E aqui a gente temos a parte do sobremesa.
Ou seja, tudo que é frio.
Tudo que é frio. Sai dessa parte aqui.
Entrada e sobremesa. Normalmente na hora do pico trabalha quantas pessoas aqui?
Trabalha um na entrada, dois na sobremesa.
Aqui você tem os fornos?
Aqui eu tenho os fornos, os hot room, né? Que são os fornos de mais precisão.
Tá.
Que entrega com muita precisão.
Tá, caríssimo esse forno. Esse é aquele carão, né?
Esse é bem caro.
Só aqui tem o quê? Uns dois carros, provavelmente.
Tem dois carros populares.
Aqui a gente está passando para a parte quente da cozinha, né?
É, a parte quente da cozinha.
Desse lado é o quê e daquele lado é o quê?
Aqui a gente separamos por setores, nós chamamos de praça.
Tá.
Aqui é a praça da carne, nós cozinhamos só as carnes.
Tá.
Estamos fazendo um molho ali, um fundo branco. Desse outro lado, a gente cozinhamos as massas.
Tá.
Lá naquele outro lado, só os peixes. Então a gente não tem uma mistura de nenhum setor. Ah, porque hoje o meu peixe vai ser em cima da carne. Não, é tudo separado um do outro.
E cada...
restaurante. Uhum. E não tinha essa coisa do que tem hoje, que hoje praticamente abre um restaurante por semana. Sim. Nós achamos que a pandemia ia enfraquecer, isso daí não enfraqueceu. Pós-pandemia você vê os restaurantes novos vindo com tudo aí. Uhum. E a concorrência é forte.
Então. Quais os diferenciais que você tem hoje para concorrer com esses restaurantes que estão pululando pela cidade toda, na sua opinião?
É o reconhecimento do cliente, a regularidade do trabalho, um custo-benefício muito bom. Você fala que nós somos caros, na verdade não somos. Uhum. E a gente procura usar ingredientes absolutamente de primeira. Então, tudo que tem aqui é do bom e do melhor, a gente não economiza em absolutamente nada. As pessoas não querem, eu fui um dia no restaurante e comi bem, aí fui no outro não comi bem. Então, a regularidade é muito importante, tem que ser muito consistente.
Quando a gente fala de tecnologia para restaurante, o que mudou? O que a tecnologia te ajuda hoje em dia?
Eu acho que o grande impacto é na cozinha. Eu acho que a atmosfera modificada foi um grande divisor de águas, porque hoje eu consigo ter basicamente os produtos todos a vácuo. Eu consigo fazer o pré-tempero, pré-cocção, e aí eu entro na atmosfera modificada, faço cozimento no sous vide. E praticamente só finalizo. Então isso é muito mais fácil, porque antigamente eu sabia se eu ia vender 30 patos no dia ou ia se vender um pato, mas eu tinha que estar preparado para vender os 30 patos.
Fala para a galera rapidão o que significa atmosfera modificada.
Então eu vou fazer a pré-cocção e aí eu vou baixar a temperatura repentinamente. De uma forma que eu consigo manter a qualidade do alimento, as fibras, tudo absolutamente controlado, e aí preserva a vácuo, e aí eu ponho na câmara de resfriados lá, e isso dura muito mais. Então eu consigo ter produtos para 3 meses, eventualmente algum tipo de produto.
Tá.
E a pessoa vai lá, se tiver que ter um a mais, um a menos, alguma coisa tal, vai lá, quebra a embalagem, né, tira do vácuo e faz só a finalização.
Claudio, então aqui, opa, pera um pouquinho, aqui tem uma parada interessantíssima. O que é esse saquinho a vácuo fazendo nesta água quente aqui? Explica pra galera.
Isso aqui a gente tá com um caldo,
tá?
Um molho.
Tá regenerando ele aqui.
Regenerando ele aqui.
Trazendo ele à temperatura.
Isso, pra depois a gente continuar com a cocção.
Tá.
Com esse caldo que a gente já deixa no saco a vácuo pra facilitar o nosso serviço do dia a dia.
Tá, é isso. Então o vácuo veio pra facilitar isso.
Isso.
Ou seja, você regenera ele aqui, tá prontíssimo, na hora é só cortar e colocar na panela.
Isso mesmo.
Muito bom. E aqui nós temos o quê? A praça de massas.
A praça de massas fica aqui.
E a praça de peixes.
A praça de peixes.
E na praça de peixes você tem aqui, você grelha o peixe.
Aqui eu tenho a chapa, grelho.
E aqui?
Isso aqui a gente usa para fazer as finalizações. Para que essa panela, se ele ficar nesse fogo, ela vai acabar queimando porque ela é um pouco pequeno fundo.
Entendi.
Então, para não queimar tudo isso, né, os ingredientes que tá aqui, a gente usa essa chapa francesa que ela nos ajuda.
Essa
muito.
Parte aqui é muito mais quente, muito essa mais... parte é mais suave, então você consegue controlar só arrastando.
Isso. Aqui nós temos a geladeira da Praça dos Peixes, onde utilizamos só os peixes. Nessa ali, é onde fica a mesa em place da Praça das Massas.
Tudo etiquetado, tudo com data certinho.
Tudo certinho. Muito bom. Para facilitar parabéns. Isso, usamos o sistema.
Parabéns, Valdir. Sua cozinha é sensacional. Você falou que o custo-benefício é bom. Para você ter um custo-benefício bom com uma estrutura como essa, isso impacta no seu CMV? O seu CMV é alto por conta de ser um custo-benefício bom?
Nós temos uma parte muito importante aqui, que é a parte de eventos. Então, nós temos, além do Cantaloupe, mais 2 espaços anexos de eventos. E a margem de eventos é muito boa. Então, a gente consegue, com um faturamento maior, uma redução do CMV também, um aproveitamento melhor.
Ah, entendi.
Então, a gente tem um CMV bem controlado.
Você pode dizer para a galera que está assistindo, que são os donos de restaurante, quanto que é o seu CMV aqui, em média?
É a minha média de 28, que é excelente.
É uma média ótima.
Muito boa.
Se você fosse ter só operação de eventos, de restaurante, sem ter os eventos...
Provavelmente o CMV seria maior. Seria em torno de 32%.
Ele seria maior.
É.
Antes de você entrar no negócio de gastronomia, você imaginava qual seria a complexidade de você lidar com um restaurante?
Eu tinha uma noção, mas bem longe da realidade. Porque eu acho que talvez seja o ramo que mais tem variáveis... E é muito difícil você controlar todos, até porque algumas são subjetivas, que é o gosto do cliente, a aspiração dele, o humor dele no dia que ele vem aqui. Então tem coisas que a gente consegue controlar, que são físicas, quantitativas e qualitativas, mas tem outras coisas que...
Isso do ponto de vista do front, mas e do ponto de vista do back?
Hoje é controle sobre CMV é essencial, porque como você falou, as margens já não são mais iguais. A concorrência é muito grande, então a gente foi ao longo dos anos achatando. Então, para isso...
Com relação ao ano passado, você tinha margens muito maiores do que você tem hoje. Todo mundo, né?
Sim. E hoje você tem que comprar muito bem. Então, para a gente, a parte de compras aqui é essencial, que eu garante que o meu CMV vai ficar num patamar que eu quero e que eu tenha qualidade. Então, fazemos tomadas de preço toda semana, mudamos de fornecedor se tiver alguma inconsistência. Isso, compra é essencial hoje em dia. Eu acho que a grande base do restaurante é conseguir controlar os custos.
Aqui o rapaz está dando um tapa no peixe. Essa área aqui é o quê? Uma pré-cozinha, é isso?
Aqui é onde a gente faz a preparação dos peixes. Tá. Eu recebo peixe quase todos os dias, porque meus peixes têm que estar sempre frescos.
Ou seja, você não lida com o peixe congelado, você congela aqui?
Não, se eu tiver que congelar, eu congelo aqui. Tá. Porque eu tenho o meu ultracongelador e depois levo para o freezer.
Tá, o ultracongelador é o quê? Você cozinha qualquer coisa, bota no ultracongelador que está menos 40 graus, ele resfria em quanto tempo?
Ah, se ele tiver com a temperatura de 150 graus, 160 graus, ele vai resfriar, ele vai chegar a congelar em uns 15 minutos.
Em 15 minutos ele congela?
Congela.
Caraca. Isso te ajuda muito na cozinha? Né?
Ajuda muito, porque principalmente quando você está fazendo uma cocção em sous vide. Então você precisa parar aquele cozimento. Você tirou dali, vai para o ultracongelador e ali rapidamente ele congela.
Sensacional. Esse é um equipamento fundamental na sua cozinha?
Para mim é fundamental.
Ele e o forno racha?
Ele e o racha. Aqui onde fica a nossa câmera fria, nós sempre temos os jalecos para o funcionário utilizar, porque...
Sim, não pegar uma gripe.
Tem sempre um jaleco térmico. Aqui a gente tem nossa câmera, onde ficam os produtos resfriados, né? Onde a gente tem a parte dos queijos, manteiga, creme de leite, ovos, enfim.
Ou seja, laticínios é sempre aqui.
Sempre na mesma sequência.
Aqui hortifruti.
Hortifruti.
Tá, aqui...
Aqui a gente tem as proteínas animal.
Tá.
Filé mignon,
proteína animal, basicamente carnes. E ali, peixes.
Aqui a gente tem a parte dos peixes, onde fica peixe, camarão.
Aqui é aquele peixe que você mostrou pra gente que o cozinheiro estava fazendo, no estado bruto que ele chegou do seu fornecedor. Ele chega assim?
Ele chega assim.
Esse peixaço aqui?
É, filetado e embalado a vácuo, porque eu sempre exijo as embalagens para ter a melhor qualidade dele.
Entendi, porque ele vem cheio de gelo, mas o gelo não toca no peixe.
Não toca no peixe.
Perfeito. Quase todos os restaurantes que a gente vê, a câmara resfriada, ela é uma anticâmara da câmara congelada. É assim em quase todo lugar, né?
Assim.
Tá, abre aí pra gente dar uma olhadinha então, o que tem na câmara congelada. Todas as coisas que tem que estar congeladas.
Tem que estar congelado. Porque muitos produtos que a gente compra já porcionado, fica... Já vem do fornecedor congelado e mantemos na temperatura acima de 18 graus Celsius.
Pode ir, vamos embora. Aqui tem mais uma câmera, que é a câmera de lixo. Isso. O lixo tem que estar resfriado, é importante estar resfriado, certo?
Certo.
Por quê?
Porque aqui a gente não vai criar odor quando a gente tirar esse lixo daqui para ser descartado na rua.
Ótimo. Então,
sempre zero grau. Na hora que o funcionário for remover, ele tem que utilizar essa capa de proteção para que ele não tenha nenhum tipo de contato de contaminação com esse lixo que está aqui.
Ou seja, todo restaurante bom tem que ter o seu lixo resfriado.
Isso aí.
Como que você faz a divulgação do seu negócio? Fora o boca a boca, você dá uma impulsionada no marketing de alguma maneira?
Nós temos...
Você gasta grana com marketing?
Nós temos duas assessorias. Ah. Uma basicamente é de imprensa. E a outra é de mídias sociais. E hoje bastante a parte de mídias é muito forte. E você vê o que tem de gente, de influencers e tal, que vão no lugar que de repente catapulta um lugar por alguma postagem que tem visualizações.
Mas você faz alguma ação para esse mercado de influencers?
E nós geramos coisas aqui. Se você não gerar coisas, você não tem movimento. Então a gente tem sempre um festival. Tem sempre pratos diferentes, tem ações diferentes, tem wine dinners, tem várias coisas que as pessoas possam estar sempre lembrando que continuamos depois de 28 anos e continuamos bem.
Ou seja, aí você investe em tráfego pago, então?
Exatamente.
Na internet. Uau! Que espaço é esse aqui, Valdir? Explica pra gente.
Isso aqui é um espaço de eventos, que a gente temos aqui compacto do restaurante. A maioria dos almoços é corporativo. E à noite sempre é aniversário, é um casamento, é um... qualquer tipo de eventos, uma boda de prata, boda de ouro, enfim.
Corporativos e sociais.
Isso.
Valdir, então aqui você tem o bar e você tem a adega. Essa adega atende um restaurante e o bar atende esse espaço de eventos.
É isso. É, esse bar é exclusivo para atender esses, os eventos que existem aqui. E aqui em cima a gente temos nossa adega principal.
Tá.
Onde essa adega abastece lá o restaurante, todos os rótulos que estão lá, ficam armazenados aqui, porque aqui a gente tem temperatura controlada nessa adega.
Ou seja, temos alguns milhões aqui dentro dessa adega, é isso?
Seguro que sim.
Para onde que a gente vai agora, Valdir?
Agora a gente vai mostrar a parte onde a gente fazemos as massas.
Vambora.
Vamos nessa.
Quem é esse jovem rapaz e o que ele está fazendo?
É o Valdenir, ele faz nossas massas frescas, são tudo feito aqui.
Tá. Tudo massa fresca?
Tudo massa fresca.
Desenrola naquela máquina, isso. Estica aqui.
Isso é um...
corta com essa parada aqui.
É, isso é um cilindro, onde a gente faz todo o processo da massa, né? E aí, daí pra frente, começa o procedimento do ravioli, do talharim, sei lá. Imagine milhões de coisas que você quiser fazer.
Perfeito. Hoje, uma pessoa que vai abrir um restaurante, por exemplo, você aconselha o quê?
Disponibilidade de estar presente, porque a expectativa dos clientes é grande, o cliente quer que o dono esteja aqui, que saiba que está cuidando da casa, que está zelando para o negócio, muita resiliência, porque não é um caminho fácil.
O que você chama de resiliência?
É, tem que acreditar e estar presente e...
tomar na cabeça e continuar seguindo. É. E continuar acordando todos os dias.
Eu acho que é.
Na empolgação.
É, todo mundo acha que já vai sair no primeiro momento faturando com lucratividade. Pelo contrário.
Tem que investir no negócio e...
talvez você tenha que investir mais para o restaurante decolar do que propriamente para abrir.
Também, quanto que você considera que é necessário para um cara que investiu 10 milhões ter a mais de caixa para impulsionar o negócio, para passar os perrengues de fluxo de caixa inicial?
Você tem que estar preparado para ter caixa para 7 meses. Então você tem que considerar todos os seus custos fixos, variáveis e tal, tem que ter um laço para isso, porque você vai ter prejuízo nos primeiros meses, porque até acertar a equipe, até acertar a CMV, até acertar a parte de compras, até você estar realmente pedalando com o público, com casa cheia, você vai ter que pôr dinheiro para o negócio, para a operação funcionar.
Um open doors de 7 meses.
Cara, é, isso depende muito também do tipo de negócio. Então, negócios menores têm um desempenho diferente, negócios maiores têm um fluxo de caixa, é necessário um fluxo de caixa maior.
Né? Uhum. Estamos entrando aonde?
Aqui a gente está entrando na nossa cozinha de apoio, onde a gente tem a cozinha só para servir essas pessoas que estão aqui nesse evento específico.
Ah, e além disso, você faz o quê? Eu tô vendo um monte de pão por aqui.
Além dos eventos, um dia que a gente faz toda a nossa produção de pães aqui, porque todos os nossos pães também são produzidos...
do restaurante, são todos feitos aqui?
Todos feitos aqui.
Valdir, então o nosso jovem...
Samuel,
ele tá fazendo o que exatamente aqui? Ele é o chefe da padaria, ele é o padeiro-chefe, é isso?
É, ele é o padeiro-chefe.
Tá.
Ele tá formatando os pães, para depois vai com higiene, fermenta esse pão e depois ele finaliza no forno, assando ele. Nossos pães são feitos todos os dias para servir o couvert no almoço
e
no jantar.
Todo dia pãozinho fresco?
Todo dia pãozinho fresco.
E ele tem que pesar para sair a mesma gramatura para cada bolinha daquela?
Isso, para que não saia um pão desigual do outro. Ah, esse ficou maior, aquele ficou menor. Tem que ser exatamente padrão igual.
Muito bom. Bora lá, Valdir. Vamos. Opa, nessa. Pãozinho pronto aqui. Pode roubar um?
Pode roubar um.
Pode. Fresquíssimo, que delícia. Você acabou de investir num negócio parecido com o seu. Você acha que esse é o melhor modelo de negócio ou você investiu num negócio parecido, no mesmo modelo de negócio, porque é um modelo de negócio que você conhece? Mas tem algum modelo que você considera legal para um investidor que está pensando em inaugurar um restaurante?
Eu aconselharia pegar lugares menores, com menos investimento em reforma. E que você consiga ter sempre a casa cheia, com movimento. porque os espaços maiores são muito mais difíceis de trabalhar. O esforço para eu ter minha casa cheia aqui é muito maior do que se eu tivesse que começar hoje, eu começaria com uma coisa menor. E o que é importante dos negócios menores, porque nós estamos tendo um problema muito sério de mão de obra, não é só Brasil, é no mundo, mas especificamente aqui é muito difícil hoje em dia se conseguir gente para trabalhar como conseguia antigamente.
Caraca, Valdir, não acaba nunca isso aqui?
Acaba não.
Terra infinita, é isso?
Verdade. Aqui é mais um salão de eventos que nós temos, aqui, um pouco maior que aquele outro que a gente estava agora há pouco, que também fazemos o mesmo tipo de eventos.
Pô, e que legal, porque com a mesma estrutura que vocês têm de cozinha, de pessoal, tá, os custos já estão aí, e vocês agregam esse faturamento de eventos. Sensacional, tem evento sempre aqui?
Sempre, sempre.
Que espaço sensacional. Bora voltar pro restaurante então?
Vamos nessa.
Luan, tudo bem com você?
Tudo sim.
Você está fazendo o que exatamente aí? É um drink? Qual drink é esse?
Uma caipirinha.
Você tem que saber o nome de todos os copos exatamente, né?
É, tem que ser exato.
Na maioria das vezes, sim.
Não dá pra você chutar aquele copo gordinho, pequeno, não. Tem que ser o nome do copo.
Tem que ser o nome do copo.
E acontece do cara pedir caipirinha com pouco açúcar num copo grande com bastante gelo.
Acontece.
E aí o garçom, que ele escreve na comanda ou ele vem aqui e tem que te transmitir?
Ele escreve na comanda.
Ele escreve na comanda, tem que estar tudo preto e no branco.
Uhum. É assim. Geralmente é assim.
Sim, eu tô vendo que você tá sozinho aqui, porque é almoço e o vento tá fraco.
Agora eu tô sozinho.
Daqui a pouco vai chegar um monte de gente e você fica com quem aqui atrás? Você tem um assistente de barman?
Não, eu trabalho com barmans.
Qual a diferença? Que o barman, ele é formado.
Ele é formado, ele sabe montar a praça dele. Ele consegue se virar sem ninguém estar no pé dele.
Tá. Quais os drinks da moda hoje?
Mocha coquetéis. Mocha coquetéis são soft drinks sem álcool. Isso tá na moda agora. Tá vindo
coquetéis.
Mocha coquetéis.
Tipo falso.
Isso,
falso. É um coquetel falso, que não tem álcool.
Isso. Tem muita gente que vem e vem dirigindo e não querem consumir álcool. E querem alguma coisa bem parecida. Então eles pedem um mocha coquetel.
Ah, que legal. Então isso tá forte.
Tá bem hypado agora.
E você tem que ter especialização em vinho também? Você tem que conhecer de vinho pra trabalhar atrás do bar?
O básico. Digamos assim, ah não, mas você gosta de um vinho mais pegado, você vai logo pro Malbec, um mais tranquilo, um Syrah. Aí você vai nessa linha de raciocínio.
Luan, não vou te atrapalhar mais, cara. Vou te deixar trabalhar, que eu tô vendo que tá enchendo aqui o salão e você tá aí que nem uma aranha, com o braço pra tudo quanto é lado.
Correndo,
cara,
mó
prazer.
Volta qualquer dia pra tomar um drink aqui.
Pô, já vou ficar aqui tomando drink agora. Valdir. Tem uma pergunta para você sobre cozinha. Cozinha é uma pressão tremenda, né? É um trabalho de pressão. O cara que não está acostumado com essa pressão não pode trabalhar na cozinha, né?
Não, realmente é pressão o tempo inteiro.
Calor, o cara trabalha de pé, aí chega comando, o cara tem que fazer mil coisas, não pode tirar a atenção do que ele está fazendo, né? Não pode pensar em outra coisa, não ser aquilo que ele está fazendo.
Tem que estar 100% concentrado todos os dias, porque se você perdeu a concentração, você simplesmente vai atrapalhar todo o andamento da cozinha.
Não dá para tirar a atenção. O que que gera perrengue na cozinha?
Tem dois aspectos. Muitas vezes, uma comanda errada. Que o garçom enviou a comanda errada e você machou o prato. E na hora que você fez a execução, o garçom fala, poxa, não era exatamente isso.
E aí, qual é o procedimento?
E aí você tem que voltar a fazer a execução daquilo que realmente ele pediu. E isso já começa a tumultuar.
E volta todos os pratos da mesa ou volta só aquele que tem que ser refeito?
Normalmente volta todos que estão na mesa.
Volta todos os pratos da mesa?
Todo, porque tem que ser servido tudo simultaneamente.
E aí volta tudo junto?
Tudo junto.
E tem que fazer tudo de novo?
Fazer tudo de novo.
A mesa inteira de novo?
Aí, e nessa hora aí você tem que estar muito centralizado, porque se você passar o nervosismo pro cozinheiro,
sim,
aí trava geral. Fala pro garçom, ou pro cozinheiro, se concentra e vamos consertar o que deu de errado.
Tá. É como se fosse uma outra mesa, só que você tem que passar ela na frente de todos os outros comandos, é isso?
É isso.
Caraca, que situação. Então você refaz a mesa toda.
A mesa toda, tem que refazer todos os pratos.
Tá.
Band News Docs vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência. Até o próximo programa.
ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua. A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marco Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia.
Que tal mergulhar de cilindro para pegar as próprias vieiras?
A gente não precisa alimentar as vieiras, elas comem o plâncton, mas para isso a gaiola tem que estar sempre limpa.
Colocar aquela roupa de astronauta para extrair mel de abelhas.
Estamos aqui com o Eugênio! Estamos aqui com o Eugênio!
Cozinhar com os indígenas em uma aldeia.
Será que eu tô com sorte?
Fazer uma fogueira numa ilha deserta na Noruega para preparar frutos do mar vivos. Eu amo experiências gastronômicas. Me jogar de cabeça para buscar os ingredientes nas suas origens, na terra, no mar, pelo mundo afora. E claro, depois sempre tem uma receita imperdível para a gente aprender. Vem comigo, experimente. A região Caiçara é cercada pelo mar e pela Mata Atlântica e ela ocupa uma faixa litorânea que vai do Rio de Janeiro ao Paraná. A sua gastronomia é única e mescla as influências indígena, africana e portuguesa. Eu fui até uma aldeia indígena no litoral de São Paulo para entender um pouco mais sobre a gastronomia e os costumes. Indígena. Hoje é dia da gente buscar raízes, botar a mão na massa e, de fato, estar presente, fugir daquele caos, né, que a gente vive e vivenciar tudo que a natureza tem para nos oferecer. Vem comigo? Olá, pajé, tudo bem? Obrigada por nos receber, muito obrigada.
Tô com o pajé da aldeia, o pajé Guaíra, e ele tava me explicando que diferente do cacique que ele é eleito,
o pajé é um dom, que a pessoa já nasce com ele, ou então que ele recebe um chamado, né? Um chamado para exercer essa função.
Tem criança que já nasce com aquele dom, e eu já não, já vi esse dom. Quando eu fiquei com enfermidade, com doenças, né? Então, meu problema de enfermidade, que apareceu minha mãe num campo bonito, né? Já tinha falecido mais ou menos 20 anos por aí, então. Ela veio, disse assim, eu perguntei para ela o que, que ela tinha vindo fazer o que ali, né? Eu vim aqui para visitar você, que você está doente, e ao mesmo tempo trazer um recado para você. Aí perguntei, qual o recado? Falei, não, o recado é esse, que de hoje em diante você vai ser um pajé. Pajé e conhecedor das plantas, raízes e ervas, para curar as pessoas indígenas com as nossas, enfermidades que nós te curamos antes.
E esse, né, cachimbo, que pássaro é esse?
Esse cachimbo aqui é cachimbo da paz.
Cachimbo da paz,
da proteção. É, cachimbo de cura, né? E também para espantar as coisas ruins da vida da pessoa, né?
É bom isso, porque aqui não tem coisa ruim, aqui é uma paz de espírito muito grande, né?
Exatamente.
Ah, eu queria conhecer um pouquinho das ervas.
Sim.
Tem o chá índio super energético, que além de ser energético, também é bom para fígado, estômago, intestino, rins, tá uma lista enorme. E não, não são só as ervas, né? Tem toda uma parte espiritual por trás, né? Tem toda uma oração, algo que se faz junto, não é isso?
Isso, porque todos nós cuidamos pela natureza, nossa saúde, né? Tem coisas que não é remédio que vai curar. É uma, através de simpatia e outras coisas espiritual.
O senhor que faz?
Sim, é tudo nosso trabalho. Feito pelas mulheres e crianças.
Pelas,
né,
crianças também. Isso. Que lindos! Lindos!
Isso é maraca, isso é feito de cipó, imbé, né, e as penas de pássaro, né, natural.
Pra dançar, né?
Nós fazemos maraca de abipá e fazemos isso aqui também. E coringa, ou se não, cabaça.
Olha que legal!
A chefe Maria Dias é especializada na culinária caiçara e ensina um pouco mais sobre a pesquisa que ela faz sobre banana. Eu fui também conhecer como é cultivado o palmito pupunha na região.
Eu vim até o litoral sul de São Paulo, estou aqui no Guarujá e vim explorar um pouco mais de toda a história, de toda a cultura e de tudo que essa comida maravilhosa daqui da região pode oferecer. A região caiçara, ela vai desde o norte do Paraná até o sul fluminense. E ela tem uma barreira de Mata Atlântica que separa justamente essa região da parte de Planalto aqui do Brasil. Essa gastronomia, ela usa alguns ingredientes-chave. Então, a mandioca, a banana, o palmito juçara, que atualmente não é mais permitido, e já vamos entender por quê. Então, o palmito pupunha, ele é muito usado por aqui. Além disso, temos o coco e diversos outros. Eu vim explorar um pouco mais e justamente entender um pouco sobre a miscigenação das culturas dos índios, que até hoje vivem por aqui, dos negros, desde a época da colonização, e dos portugueses que chegaram aqui naquela época. É uma grande mistura e uma delícia de culinária. Vamos lá? E eu convidei a chefe Maria Dias, que além de ser uma super especialista na gastronomia caiçara, também é uma pesquisadora. Ela pesquisa sobre bananas há muitos anos. Maria, me conta um pouco sobre essa sua pesquisa.
Então, tudo começou logo que eu me mudei para o Guarujá, que eu descobri que a banana tinha sido uma fruta muito importante para a economia do Guarujá na década de 50, principalmente, né? É, praticamente o Guarujá todo, muitos dos bairros que hoje são bairros populosos, eles eram só plantação de banana, só plantação de banana. Então, Morrinhos, Vila Aura. Então, você imagina que as terras todas que faziam divisa até Bertioga, tudo era tudo plantação de banana. E isso me chamou muita atenção. Falei, caraca, por que que perdeu essa história, né? Por que que se perdeu isso? Então, acho que, assim, vale a pena a gente trazer isso para nossa gastronomia hoje, né? A importância dessa história. Banana é um dos alimentos que tem a maior quantidade de triptofano. E o triptofano, ele é um aminoácido que é essencial, a gente não produz, nosso corpo não produz, a gente precisa desse aminoácido para poder sintetizar melhor a serotonina, que é o hormônio da alegria, da felicidade. Tem a banana verde, você pode fazer uso da biomassa da banana verde, que é muito legal, que ela tem um amido resistente, que ele não é absorvido pelo seu organismo e ainda ajuda no seu corpo a não absorver muito a glicemia e a gordura.
Música. Já são 3 gerações, agora a 4ª com o filhinho da Kátia, que estão aqui na região produzindo diversos alimentos para culinária caiçara, os alimentos típicos daqui. Kátia, obrigada por nos receber aqui. Me conta um pouco sobre o cultivo do palmito que você tem por aqui.
Então, agora aqui eu cultivo o palmito pupunha, né? É, antes do pupunha era o chuchu, depois passou para a banana prata e hoje em dia há um